A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio E-Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre direito previdenciário. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a presença do advogado, o doutor Juarez da Natividade. Ele vai esclarecer dúvidas sobre o fator previdenciário, sobre como funciona o cálculo da aposentadoria e também vai explicar qual é a diferença entre a aposentadoria integral e a proporcional. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Juarez. Muito obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite, estar ao vivo aqui com a gente.
Bom dia. Eu fico satisfeito e honrado de comparecer aqui nos estúdios da Rádio E-Paraná para esclarecer alguns pontos importantes para o cidadão, para o segurado da Previdência Social.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os princípios que regem o direito previdenciário?
Essa pergunta é muito boa, mas também ela é muito ampla, né? Os princípios da Previdência Social são primados pelo trabalho, o bem-estar e a justiça social. E são regidos, né, pelos artigos da Constituição Federal, artigo 193 e 194, e que diz assim o artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. A palavra princípio traz a noção de início, fundamento e alicerce. É com base nesse tripé que se desenvolve a necessidade de aplicação do direito ao cidadão. E que aí vai se, digamos assim, desencadeando outras nortes, né? Através da Constituição Federal, visando a universalidade da cobertura e a universalidade do atendimento, que aí já estão previstos lá ainda na Constituição Federal, através do artigo 194. E por aí vai.
Sim.
Então, por exemplo, a universalidade da cobertura, a natureza objetiva, refere-se às contingências e o objetivo da Seguridade é atender todas as contingências sociais, todos os acontecimentos que coloquem as pessoas em estado de necessidade. E por universalidade de cobertura, entende-se a proteção social deve alcançar todos os eventos cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessita, segundo o grande juiz Carlos Alberto Pereira, que escreveu o princípio do Manual de Direito Previdenciário, em conjunto com o eminente juiz João Batista Lazari.
E, doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o fator previdenciário?
O fator previdenciário é uma fórmula que foi criada pelo governo federal através de uma lei, para postergar o requerimento da aposentadoria no regime geral de previdência social. Esse fator previdenciário, ele proporciona uma redução no valor da aposentadoria.
Uhum.
Eu vou dar um exemplo aqui. O cidadão que completou já, digamos, 55 anos de idade e já preencheu os requisitos para o requerimento da aposentadoria. 35 anos de contribuição o homem, não é? E 30 uhum. anos a mulher. Esse segurado, se ele requerer aposentadoria com essa idade, ele vai ter um percentual de redução na sua aposentadoria bem significativo. Então, se ele for bem orientado, ele vai poder avaliar qual que é o momento mais adequado para requerer a sua aposentadoria. Se ele não fizer essa projeção do valor, né, não encontrar um profissional que o oriente corretamente, ele poderá ter uma redução na sua aposentadoria de aproximadamente 30% até 35%.
Muito significativo, né?
É muito significativo. Uhum. Então, é muito importante a questão do fator previdenciário e as pessoas, em geral, né, não têm essa informação.
Sim.
Então, todos os segurados que estiverem, digamos assim, próximo a requerer a sua aposentadoria ou tiverem dúvidas sobre o momento de requerer a sua aposentadoria, deve procurar um profissional habilitado na área do direito previdenciário para que seja bem orientado para não tomar prejuízo, né, uhum. nessa aposentadoria e analisar melhor o momento de fazer a sua aposentadoria.
E, doutor Juarez, o que seria o período de graça?
O período de graça é uma nomenclatura interessante que precisa ser bem esclarecido para as pessoas.
Uhum.
O segurado, ele passa a ter direito a usufruir dos benefícios da Previdência Social depois que cumpre alguns requisitos. Então, o cidadão que nunca teve inscrição na Previdência Social, ele precisa se inscrever na Previdência Social e contribuir no mínimo um ano. A partir de 12 meses de contribuição, ele passa a ter os direitos de usufruir dos benefícios previdenciários. Uhum. Né? Digamos que... E como é que ele obtém isso? Através de carnê, uma inscrição individual, né, que ele pode ser até mesmo um empresário, né, uma dona de casa, qualquer pessoa Sim. pode se inscrever no sistema previdenciário do regime geral, ou aquele trabalhador com carteira assinada. Então, depois que ele obtiver o período de 12 meses, ele passa a ter os direitos aos benefícios previdenciários. Digamos que, por qualquer razão, ele deixe de contribuir. Não é? A empresa o demite, uhum. Ou mesmo ele não contribui mais individualmente. Então, ele continua ainda tendo direito a usufruir dos benefícios do INSS até um ano depois, quando ele tiver a carteira assinada. E se ele tiver a inscrição como contribuinte individual, ele passa a ter esse período de graça apenas por 6 meses. Uhum. Essa é uma diferença importante para que as pessoas saibam compreender o que é o período de graça.
E, doutor, existe algum tipo de cálculo diferenciado entre as aposentadorias?
Existe. O cálculo da aposentadoria é feito de acordo com o preenchimento dos requisitos.
Uhum.
Eu vou dar um exemplo aqui. O segurado que requereu aposentadoria proporcional, por exemplo, antes de completar os 35 anos de contribuição homem e 30 anos a mulher, E tem mais de 48 anos a mulher, 48 ou mais, e 53 anos o homem, ou mais.
Uhum.
Então, quando ele requerer aposentadoria, ele vai ter apenas o cálculo de 70% do valor. Esse é o cálculo proporcional. Para que ele obtenha um valor maior, ele precisa completar os 35 anos, né? Que daí seria 35 e 30 mulher, seria o valor integral, né? Mas ainda não pode esquecer aí do fator previdenciário, né? A idade vai influenciar em relação ao fator previdenciário. No caso da aposentadoria proporcional, que eu acabei de esclarecer, a emenda 20 da Constituição Federal, em 1998, trouxe uma grande mudança nesse aspecto e é um marco, inclusive, que até hoje não se aplica basicamente mais, não há vantagem nenhuma para o segurado requerer aposentadoria proporcional.
Sim.
Porque ele tem que contribuir de 98 para cá com um percentual que é chamado de pedágio, de 20% a mais na contribuição. Então, se for aplicar esse pedágio nas pessoas que estão em vias de se aposentar nesse momento, basicamente ele vai ter que contribuir os 35 anos.
Nossa.
Então, não tem nenhuma vantagem na aplicação,
uhum,
ou no requerimento da aposentadoria proporcional. O mais importante seria realmente preencher o requisito 35 anos ou 30 anos a mulher, não é? E requerer aposentadoria integral. Uma outra questão que é importante, que isso é muito importante para o segurado, o que influencia nesse cálculo, não é? Então, digamos que o segurado, ele tenha trabalhado em serviços considerados insalubres. Uma metalúrgica, um serviço de mineração, ou mesmo serviços em hospitais na área da saúde, né?
Uhum.
Aquelas pessoas que têm contato direto com bactérias, né? Que são considerados insalubres. Essas pessoas podem ter um aumento no tempo em face de uma tabela de cálculo que pode variar entre 40% a mais, 75% a mais ou até 1,35% a mais.
No valor da aposentadoria.
No valor da aposentadoria. Uhum. 135% a mais no valor da aposentadoria. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqueles que trabalham em mina, no subsolo, minerais, serviços minerais, extração de carvão,
uhum,
amianto, cal, né? Esses produtos minerais. Essas pessoas podem trabalhar durante 15 anos e já obter a aposentadoria especial, se ele provar que trabalhou nessas atividades e apresentar o laudo técnico das, uhum, condições ambientais de acordo com as exigências legais, né? Então, com esse cidadão, ele pode requerer aposentadoria com o cálculo total, né?
Uhum.
A chamada aposentadoria integral não aplica o fator previdenciário para esse tipo de atividade.
De trabalhador. Uhum.
Exatamente.
Doutor, o senhor já explicou um pouquinho para os nossos ouvintes, mas para deixarmos bem claro, qual é a diferença entre a aposentadoria integral e a proporcional?
A proporcional tem essas exigências,
uhum,
de idade mínima, né? Muitas pessoas, inclusive, não tendo a idade mínima, mas já preenchendo o requisito do tempo de serviço, elas podem se aposentar sem preencher a chamada idade mínima.
Sim.
Porque ela não está pedindo aposentadoria proporcional e ela estaria, sim, requerendo aposentadoria integral. Aquele cidadão que trabalhou na área rural, por exemplo, ele pode contar o tempo rural,
uhum,
mais o tempo urbano, mais o tempo especial. Então, essa pessoa, com 45, 46 anos, né, ela já pode preencher todos os requisitos para requerer aposentadoria. Então, essa é uma grande diferença que tem entre a aposentadoria proporcional e a aposentadoria integral. Porque mesmo sem preencher a idade mínima, né, que é exigida apenas, então somente, para a aposentadoria proporcional. Esse segurado que ainda não preencheu o requisito tempo de serviço, mas tem no mínimo 48 anos a mulher e 53 anos o homem, com o tempo de 25 anos a mulher e 30 anos o homem, acrescido do tempo de pedágio, não é? Preenchendo esses requisitos, ela pode requerer aposentadoria proporcional.
Estamos conversando ao vivo com o advogado Juarez da Natividade. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito previdenciário. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor, agora o senhor poderia nos explicar o que é o tempo rural, que o senhor, inclusive, já mencionou para os nossos ouvintes, e se ele ainda é aceito pelo INSS na aposentadoria urbana?
É uma pergunta muito importante para esclarecimento, principalmente daqueles segurados que permaneceram na área rural durante o início das suas atividades laborativas e, depois de um certo tempo, transferiram para as áreas urbanas, para as pequenas ou grandes cidades. E essas pessoas, então, têm aquele período que trabalharam na área rural e agora têm também a contagem de tempo urbano com carteira assinada aqui na cidade, ou mesmo como empresários, como pequenos empresários, ou como contribuinte facultativo ou individual. Como contar esse tempo rural? Sim, é perfeitamente possível contar o tempo rural somado com o período urbano. Essa contagem chama-se contagem híbrida, né? Que por você poder somar os dois períodos. Mas são coisas bem diferentes.
Sim.
Né? É necessário que as pessoas não confundam essa questão do trabalho rural. Porque para se aposentar no regime urbano, é necessário que tenha o mínimo de contribuição de 15 anos. De acordo com o artigo 142 da Lei 8.213, estabelece, inclusive, uma regra de transição para a contagem de tempo para aposentadoria, quer na área rural ou na área urbana. Então, o cidadão que trabalhou na área rural, digamos, 15 anos, não é?
Sim.
Ele veio para a cidade e continuou trabalhando daí no regime urbano, com carteira assinada. Esse cidadão, se ele tiver lá na área rural 25 anos de tempo de contribuição, de tempo de trabalho, veja bem, na área rural não existe contribuição. Então, a contagem é considerada apenas, então, somente para tempo de serviço. Ele pode somar com mais 15 anos na cidade, na área urbana, ele vai completar aí os seus 40 anos, né? 15 com 25 são 40. Ele tem direito de requerer a sua aposentadoria. Agora, digamos que aquela pessoa que não completou ainda os 15 anos de tempo de serviço na área urbana, tenha completado, digamos, só 10 anos, com 25 anos na área rural, ele já preenche os 35 anos. Então, muitas pessoas já correm requerer a sua aposentadoria por tempo de serviço. e vai ser negado
uhum.
pelo INSS. E corretamente, porque não preencheu
Sim.
o requisito exigido do artigo 142 do Decreto-Lei 8.313.
Uhum. E, doutor Juarez, nós temos uma ouvinte ao vivo aqui na linha que quer dar uma palavrinha com o senhor. Às vezes, talvez ela tenha alguma dúvida a respeito desse assunto. E, vou dar um bom dia para a dona Joanita. Bom dia, dona Joanita. É um prazer ter a sua participação aqui conosco.
Bom dia.
Como nós podemos ajudá-la?
Então, assim, né, eu trabalhei no Hospital São Vicente. Eu trabalhei na radioterapia, eu acho que mais ou menos um ano e meio. Aí eu sempre lá, quando eu trabalhava lá, sempre estava mudando de setor, aonde me mandava eu ia, né?
Uhum.
E depois eu saí de lá em 86, entrei numa empresa de engenharia, trabalhei mais 18 anos lá no hospital, trabalhei 20. Então, eu depois me aposentei em 2002, e eu queria saber, assim, aquele pouquinho que eu fiquei lá na radioterapia, eu tenho algum direito? Porque quando eu trabalhava em outros setores, eu trabalhei em vários setores, eu tinha insalubridade, né? Agora sim, quando me aposentei, então eu não sei, isso aí ficou para trás. Será que eu teria, assim, alguma coisa que podia me ajudar, assim? Sei lá, sempre um pouquinho mais de dinheiro é bom, porque eu não ganho nem dois salários mínimos, então a vida está muito difícil, né? Não tenho marido, não tenho filho. Eu queria saber, assim, se dá para fazer isso. Porque teve uma época que eu fui lá, sabe? Só que como mudou tudo, era da Golden Cross, aí agora mudou dono, daí a maioria morreram todos, então, assim, daí me disseram que foram embora para o Rio, aí tinha que ligar para lá, então eu vi que era tudo muito complicado, eu deixei para trás, né? Eu queria saber, será que se eu fosse lá no INSS, eu acho que eles nem podem fazer nada, porque eu tenho a prova na carteira profissional, né?
Doutor Juarez.
A dúvida da dona Joanita não é só dela, é de muitos segurados. Então, uma observação muito interessante dessa ouvinte, que isso chama-se fundo de direito. Ela, quando requereu aposentadoria, não foi contabilizado pelo INSS esse período que ela desenvolveu atividade insalubre. Há, sim, possibilidade de requerer, através de uma revisão da sua aposentadoria. Tem aí uma discussão em relação à prescrição, mas existem duas correntes hoje, de que são 10 anos para requerer qualquer tipo de revisão, e uma outra corrente de outras instâncias entende que os 10 anos fixam-se apenas, então, somente em relação ao ato de concessão do benefício. Quando envolve fundo de direito, não há prescrição. Eu estou trabalhando nessa linha de que não há prescrição para inclusão de fundo de direito. É uma interpretação de grandes juristas também, inclusive o doutor Vladimir Martinez, que é considerado um dos maiores juristas na área do direito previdenciário, um profissional que já escreveu aí muitos livros nesse segmento e é muito respeitado em todo o Brasil em relação à sua opinião. Ele coaduna com essa opinião de que o fundo de direito não prescreve. Então, a dona Joanita, eu posso, respondendo a sua pergunta aqui, de que ela deve voltar lá na empresa onde ela desenvolveu sua atividade, requerer um laudo técnico das condições ambientais que esclareçam que ela, naquele período, desempenhou aquela atividade insalubre, com agentes nocivos, né? Certamente na área de saúde são bactérias, né, e outros agentes que prejudiciais à saúde do trabalhador, não é? E que até 1995 não era necessário esse laudo técnico. Depois de 1995 é que passou a ser obrigatório o fornecimento do laudo técnico. No caso da dona Joanita, ela se enquadra no segmento econômico, na área de saúde. Mas é necessário que ela traga um... Na época era um documento chamado SB40.
Uhum.
Atualmente chama-se PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então ela deve buscar esse documento ou então uma declaração da empresa dizendo que naquele momento não estava enquadrada ou não era necessário o fornecimento desse documento.
Uhum.
Para poder fazer a contagem desse período e pedir a sua revisão.
A dona Joanita não está mais na linha aqui com a gente, mas eu quero agradecê-la pela participação aqui no nosso programa de rádio. E sempre que a senhora tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente. Doutor Juarez, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero também agradecer a participação do senhor e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, a Jéssica, a rádio, a diretoria da rádio, por essa oportunidade. Esse assunto é um assunto apaixonante.
Uhum.
Eu declaro aqui, eu fico até emocionado em falar.